Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. Andando como filhos de Deus. Capítulo 15. Filhos e herdeiros, parte 4. Em continuação aos três capítulos anteriores sobre a condição de filhos e herdeiros para a qual o Senhor chama a todos aqueles que recebem a Cristo como Senhor no coração, e igualmente em relação à questão de um cristão ser chamado a permanecer na condição de um filho de Deus a ele concedida pelo Pai Celestial, vemos nas Escrituras ainda outro aspecto que precisa ser visto com atenção para que este não se interponha na herança celestial que o Senhor almeja compartilhar com os seus filhos. E, por sua vez, este outro ponto está relacionado à condição de associações inapropriadas que os filhos de Deus não deveriam fazer com aqueles que não estão em linha com a posição de filhos de Deus. Assim, dependendo do tipo de associação que um filho de Deus realiza no mundo, ele também pode se colocar em posições que comprometem a sua condição de estar livre para receber as partes da herança que Deus quer compartilhar com ele. Entendemos que ainda convém ressaltar aqui que o ponto mencionado no parágrafo anterior é um pouco diferente do aspecto de uma pessoa se colocar diretamente debaixo do jugo da lei ou sob tutores visto nos capítulos anteriores. Neste novo ponto, as Escrituras abordam a questão de quando uma pessoa se coloca indiretamente debaixo de escravidão por se associar a determinados posicionamentos ou práticas de outras pessoas. A título de exemplo, consideremos, então, uma pessoa que aceitou a Cristo, que quer viver como filho de Deus e que não quer estar debaixo da lei, mas que ainda assim, mesmo não estando filiada a um grupo que segue leis similares à Primeira Aliança, gosta de frequentar as reuniões das pessoas que estão debaixo da lei e até gosta de receber as instruções e orações dos que escolhem se submeter à lei. A pessoa neste último exemplo, ao tentar simultaneamente buscar a Deus em Cristo e buscar as supostas bênçãos de Deus por meio daqueles que se encontram debaixo da lei que é contrária à justiça de Deus em Cristo Jesus, coloca-se em uma condição incoerente tanto com a lei que não é segundo a graça como com a sua condição de estar debaixo da graça de Deus e de ser herdeira de Deus. E se Deus concedesse a sua herança para a pessoa do exemplo dos parágrafos anteriores, para a pessoa que cocheia entre duas maneiras opostas de vida, o Senhor estaria concordando que um indivíduo que flerta com a lei e a escravidão que ela gera também poderia receber a herança celestial com aqueles que são livres no Senhor. Ou seja, Deus estaria endossando que um pouco da lei poderia vir a contribuir na obtenção da herança que vem pela graça, mediante a fé, e vice-versa. Deus estaria endossando um sincretismo, uma mistura, ou uma combinação da graça e da fé com a lei condenatória. Entretanto, como aquele que concede a herança pela graça aos seus filhos, Deus não dá a sua glória de Pai Celestial a outrem e nem passa a considerar as coisas que os seres humanos intentam estabelecer por si mesmos como caminhos de bênção ou para a obtenção da herança celestial. Isaías 42, 8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, não a darei a outrem, nem a minha honra, às imagens de escultura. Isaías 48, 11. Por amor de mim, é que faço isto, porque como seria profanado o meu nome? A minha glória, não a dou a outrem. Deus não faz concessões para que a sua glória seja corrompida nem por pessoas vivas, ídolos feitos de imagens de escultura e nem por leis e regras que pessoas estabelecem em seus próprios nomes ou em nome de seus ídolos. Pelo contrário, Deus atua para que a sua glória e o seu nome permaneçam santos, e para que a verdade de que somente há um único e verdadeiro Deus vivo e um único e verdadeiro mediador entre Deus e os seres humanos sempre permaneça exaltada e conhecida pelas pessoas em todo o mundo. Aqui, porém, Também convém ressaltar que quando as Escrituras orientam aos filhos de Deus sobre as associações que não devem adotar na vida, elas não estão falando sobre todos os trabalhos realizados em conjunto com pessoas que ainda não conhecem ao Senhor como Pai Celestial, pois se este fosse o ponto, os cristãos teriam que sair do mundo. O que as Escrituras alertam é sobre aquelas associações que querem mesclar a confissão de fé de um filho de Deus em Cristo Jesus com outros aspectos que são contrários à vida mediante graça celestial e à fé em Cristo Jesus, fazendo-o, porém, por meio de proposições sutis que alegam querer servir a Deus apesar de usarem meios que se opõem ao caminho do Senhor, conforme descrito abaixo. 1 Coríntios 5, 6 até 11. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois, de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros, refiro-me, com isto, não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idolatrais, pois, neste caso, teríeis de sair do mundo. Mas, agora, vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal, nem ainda com mais. O conflito de associações descrito no texto acima está relacionado principalmente às associações que cristãos fazem com os indivíduos que também se dizem filhos de Deus, mas que não se mantêm na condição de viverem e andarem como filhos de Deus. Considerando que o Senhor Jesus já veio para libertar as pessoas do jugo do pecado, da lei e da necessidade de tutelas de outras pessoas, a insistência em querer manter ou retornar a uma vida outra vez de acordo com o pecado, com a lei, ou parte dela, ou ainda sob tutores, passa a ser uma idolatria e impureza, agravada muitas vezes ainda pela motivação e pelo pensamento de que a piedade é fonte de lucro e para o enriquecimento material. Condição sob a qual, as pessoas chegam a fazer comércio da palavra de Deus e daqueles que alegam ter por irmãos de fé. Assunto abordado amplamente nos temas O Outro Evangelho e O Cristão e as Riquezas. Quem está sujeito ao jugo de escravidão da lei e dos tutores humanos, e anuncia este tipo de vida como sendo a vida segundo a vontade de Deus, não está sob a liberdade que há em Cristo. Pelo contrário, está debaixo de uma condição que não pode ser mesclada com a vida segundo a vontade do Pai Celestial. Se um indivíduo, por exemplo, anuncia que a ida aos cultos em templos feitos por mãos humanas, dar dízimos e ofertas a líderes que elege sobre a sua vida ou que a sujeição a tutores humanos ou ídolos criados são aspectos que representam o caminho para a obtenção da herança de Deus, ou as bênçãos de Deus, ele ainda está sob o jugo da escravidão e não na posição de herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. E agindo assim, ela se coloca em posições com as quais um cristão jamais deveria se associar para que este não perca também a sua condição de livre quanto à sua condição de um herdeiro do Senhor. Assim, a solução que Deus apresenta para o conflito que tenta mesclar o fermento do pecado e da lei na vida em Cristo é uma só e sempre a mesma: deixar qualquer das associações que conflitam com a justiça e a graça de Deus e se colocar continuamente em linha com a posição livre de um filho e herdeiro de Deus. Cristo é a justiça de Deus para todo aquele que crê, mas a submissão à antiga lei condenatória, ainda que partes dela, é resistência à justiça de Deus. O caminho da lei, de tutores humanos e de mediadores outros que Cristo é o caminho da injustiça que resiste à justiça de Deus já provida em Cristo Jesus, o que resulta em uma posição contrária à concessão da herança celestial inclusive para aqueles que indiretamente se associam a este tipo de caminho contrário à vontade de Deus para os seus filhos. Portanto, 2 Coríntios 6, 14 até 7, 1. Não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão, da luz com as trevas? Que harmonia, entre Cristo e o maligno? Ou que união, do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei, serei vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. No presente tema, já vimos que a lei não é da fé. Logo, o caminho da prática de obras para obter o favor de Deus, também no aspecto da herança, é o caminho da incredulidade em relação ao favor de Deus mediante a graça. E a tentativa de associar e mesclar o tipo de vida pelas regras pré-definidas com o tipo de vida pela fé em Deus obviamente também é incompatível com a vontade estabelecida de Deus, constituindo-se na tentativa do estabelecimento do que o texto acima denomina de jugo desigual. E além dos textos já citados anteriormente, quanto àquilo que afeta o repartir da herança de Deus aos seus filhos, ainda há outro texto muito esclarecedor em que as Escrituras evidenciam vários pontos que estão inclusos na disparidade que há entre a vida sob a escravidão da lei ou da carne e a vida pela graça de Deus mediante a fé no Senhor, conforme segue abaixo. Gálatas 4:22-5, 1. Pois está escrito que Abraão teve dois filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre, mediante a promessa. Estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são duas alianças, uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão, esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe, porque está escrito, alegra-te, ó estéril, que não das à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Contudo, que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E, assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Por meio deste último texto, o Senhor ensina que há duas alianças às quais uma pessoa pode se filiar ou com as quais pode estabelecer um jugo, ou seja, uma parceria de jornada de vida. Além disso, é essencial notar que as duas alianças citadas no último texto auto-excluem uma à outra ou são opostas no que se refere ao recebimento da herança do Senhor. Assim, se uma pessoa estabelecer um jugo ou uma associação com a primeira aliança mencionada no texto acima, ela opta em não receber a herança da livre. E isto pode ocorrer mesmo que ela anteriormente já tenha feito uma associação com a segunda aliança. quando uma determinada pessoa está associada à primeira aliança, a segunda aliança fica, por assim dizer, em situação como que suspensa para ela, pois a associação de uma pessoa com a primeira aliança se interpõe para que ela não possa receber com liberdade a herança da aliança que é livre ou da nova aliança. A primeira aliança, figurada no texto por Agar, também é equiparada à aliança feita no Monte Sinai e considerada como a Arábia, a qual, por sua vez, é a aliança com base na lei de Moisés, bem como ainda é equiparada com a aliança da Jerusalém terrena que espera Deus em locais físicos, templos feitos por mãos humanas e por meio de todos os rituais associados a eles. A aliança de Agar também é descrita como aquela que vive com base no esforço da carne para realizar todas as obras de leis pré-estabelecidas, representando, por causa disto, uma aliança de escravidão que consequentemente somente pode produzir escravidão àqueles que a seguem, se afiliam a ela ou se tornam seus filhos. Já a segunda aliança, a aliança da Jerusalém de cima, é a aliança sob a graça de Deus mediante a fé no Senhor, a aliança que gera filhos nascidos do Espírito de Deus ou filhos de Deus segundo a graça celestial e a fé em Cristo Jesus. A segunda aliança, por sua vez, é a aliança da liberdade, pois os seus filhos são guiados pelo Espírito de Deus. E onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade, representando a aliança da Jerusalém de cima que não pode ser aprisionada em territórios físicos e nem em construções feitas por mãos humanas. A aliança da Jerusalém de cima é a aliança de liberdade que consequentemente gera liberdade àqueles que se afiliam a esta aliança por livre opção. Ponto este, que também nos mostra que é para os filhos da aliança da Jerusalém de cima que a herança do Pai Celestial é endereçada. Ou seja, o texto de Gálatas 4 nos mostra que aqueles que são os da fé em Cristo Jesus é que também são os herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Entretanto, a narrativa sobre as duas alianças apresentadas em Gálatas 4 não somente esclarece as características de cada uma delas e de qual um filho de Deus é um herdeiro ou se posiciona como um herdeiro, mas também alerta para o fato de que a tentativa de um filho de Deus querer conviver com as duas alianças simultaneamente e igualmente se interpõe para que ele não obtenha a herança que há no Senhor para ele. Expressando os últimos parágrafos em outras palavras, podemos notar no texto de Gálatas 4 que se um cristão quiser viver simultaneamente como filho de Deus que tem acesso direto a Deus, mas também quer estar associado às práticas das pessoas que adotam parte da lei do Sinai, de Agar, de Moisés, da primeira aliança ou similares a ela, o que caracteriza uma vida não pela fé, mas pelo esforço da carne e sob tutores da própria criação, este cristão, apesar de ter nascido do Espírito de Deus, coloca para si mesmo um obstáculo quanto ao receber partes da herança que o Pai Celestial gostaria de lhe conceder, pois Deus declara que de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. Quando um cristão se associa em questões espirituais com aqueles que estão procurando servir a Deus com bases em regras externas, como era o caso da primeira aliança, ainda que seja somente em torno de algumas regras desta aliança ou similares a ela, este cristão fica sob o risco de impor a si mesmo uma restrição na sua condição de herdeiro porque Deus de modo algum repartirá a herança dos filhos com aqueles que são filhos da aliança denominada de escrava. Aquele que quer viver pela lei, mesmo que somente algumas partes dela, faz a opção de estar sujeito aos preceitos da lei e não da graça de Deus. Aqueles que firmam aliança com a lei, pela lei receberão a sua herança. Por isto, Deus não reparte a herança segundo a graça para com eles, mas também coloca restrições para aqueles que se associam a eles ainda que já tenham alcançado anteriormente a condição de filhos de Deus. Se o Senhor não restringisse a herança nestes casos, aqueles que são da lei indiretamente receberiam a herança de Deus que não é pertinente a eles enquanto não se arrependerem de sua insistência no caminho oposto à fé e, portanto, o caminho da injustiça diante de Deus. Romanos 10, 5. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Gálatas 3, 11. E é evidente que, pela lei, ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Aqueles que optarem pela vida pela lei têm por herança a não justificação diante de Deus e a não herança do reino de Deus. Por isto, se um cristão se associar a eles em suas práticas contrárias à graça de Deus, o Senhor, por não conceder a sua herança aos que optam em ficar debaixo da lei, e não na condição de filhos, também pode reter a herança dos filhos que não se dissociam daqueles que fazem opção pela vida sujeita à lei ou à escravidão figurada por Agar. E, novamente, a solução que Deus instrui aos seus filhos que se deixaram envolver pela antiga ou primeira aliança, ou se associaram parcialmente ou indiretamente com ela, é se apartarem das coisas da aliança de Agar e seus frutos, optando continuamente pela vida guiada pelo Espírito Santo mediante a fé e a comunhão com Cristo e com o Pai Celestial. Desta maneira, o fato das Escrituras tão repetidamente nos alertarem sobre a condição inapropriada que há na sujeição ou na associação à aliança que se opõe à fé em Deus ocorre também porque o ser humano tão repetidamente se inclina para confiar mais na criação do que no Criador. O texto do livro de Gálatas que narra sobre as características das duas alianças em referência não declara que a opção pela aliança da liberdade é fácil e sem oposições da carne e daqueles que não querem deixar a primeira aliança. Porém, a segunda aliança, a nova aliança, é o caminho onde há a herança de ser guiado pelo Espírito Santo e na qual, por causa disto, os filhos de Deus podem ser guiados em triunfo para herdarem cada vez mais da imensurável e incomparável herança do Pai Celestial para com eles. O Espírito Santo conduz os filhos de Deus que lhe dão a devida atenção a clamarem ao Pai Celestial em espírito e em verdade para que se relacionem com Deus, mas também com vistas a desfrutarem no Senhor da condição de herdeiros e para que, no Senhor, recebam cada uma das partes desta herança com abundância. Já desde os dias antigos, segundo o profeta Jeremias, por exemplo, as Escrituras nos mostram que a herança é uma condição de filhos, mas também de filhos que se mantêm em Deus tendo ao Pai Celestial como o único Pai espiritual e eterno de suas vidas. Uma condição fundamental e prioritária para uma vida que almeja alcançar a herança desejável e mais formosa entre as nações. Jeremias 3, 19. Mas eu, o Senhor, a mim me perguntava, como te porei entre os filhos e te darei a terra desejável, a mais formosa herança das nações. E respondi, Pai me chamarás e de mim não te desviarás. Efésios 4, 1 até 6. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos.